Minuto do TCU.
Uma das preocupações do Tribunal de Contas da União é a de melhorar a governança pública brasileira. Para isso, o TCU, em parceria com outros tribunais de contas, está realizando um amplo diagnóstico em todo o país. O objetivo é identificar as principais características do sistema de governança pública adotado nas esferas federal, estadual e municipal. O presidente do TCU, ministro Augusto Nartes, convida os gestores para responderem à pesquisa.
Estamos fazendo um chamamento para os prefeitos, para todos os líderes que são gestores de recursos públicos dos estados da União, para que participem respondendo um questionário que vai mostrar esse grande retrato da nação brasileira para o aperfeiçoamento da gestão.
Para responder à pesquisa, os gestores devem acessar o site www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal define imunidade tributária recíproca dos Correios.
Decisão proíbe greve de servidores da Justiça Eleitoral no Distrito Federal.
Igreja vai indenizar ex-pastor incentivado a realizar vasectomia.
Agora em Brasília, 7 horas, 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou o Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta tarde que os serviços postais prestados pelos Correios são de natureza pública.
Com a decisão, os Correios estão imunes e não são obrigados a pagar IPTU em imóveis dos quais são proprietários. Jorge Macedo.
O município de Salvador exigia que os Correios pagassem IPTU por entender que a estatal exercia atividades em regime concorrencial. Porém, por 7-2, a Suprema Corte reconheceu que os Correios têm direito à imunidade tributária prevista na Constituição, conforme mencionou em seu voto a ministra Carmen Lúcia.
Transformar em serviço público é porque o serviço público é um investimento social para cumprimento de direitos fundamentais.
Como o caso tem repercussão geral reconhecida, a decisão vale para os imóveis dos Correios em todo o país.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou ao Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal da União no Distrito Federal que não deflagre greve.
A mobilização reuniria nesta quarta-feira e na próxima, dia 22, servidores do Tribunal Superior Eleitoral e do TRE-DF.
Além da proibição da deflagração da greve, o desembargador responsável fixou multa diária de R$ 200 mil, caso haja descumprimento da decisão.
No pedido, a União alegou que a indicada paralisação se mostra ilegal e destacou ainda o risco de comprometimento da realização do segundo turno das eleições, marcado para o próximo dia 26, já que não existe nenhuma garantia de reserva de servidores para a continuidade do serviço.
A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que condenou uma igreja ao pagamento de indenização no valor de R$ 100 mil a um ex-pastor.
Ele foi incentivado a fazer cirurgia de vasectomia com a promessa de promoção para o cargo de bispo da congregação. Gisele Mourão.
O ex-pastor afirmou que a Igreja Universal do Reino de Deus prometeu que ele seria promovido a bispo na África se fizesse uma vasectomia. Ele aceitou fazer a cirurgia, mas a esposa dele pediu o divórcio. Já a Igreja Universal se defendeu e alegou que, mesmo pagando pela cirurgia, a realização da vasectomia foi um desejo do próprio trabalhador. Na quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, a relatora desembargadora convocada, Sueli Gil El-Rafi, negou o recurso da instituição. Para ela, o TRT de São Paulo comprovou a responsabilidade civil da Universal ao impor ao trabalhador a realização da vasectomia.
A Companhia Energética do Ceará terá de pagar R$ 50 mil de indenização a uma agricultora vítima de descarga elétrica.
A decisão é da Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Ceará, Pedro Scartesini.
A mulher de 25 anos passou por diversas cirurgias de reconstituição com enxerto de pele e precisou ficar internada por meses. A concessionária sustentou culpa exclusiva da vítima, pois os fios estavam respeitando os parâmetros de altura estabelecidos pelas normas técnicas. Para a justiça, a companhia poderia ter evitado o acidente com medidas simples, isolando, por exemplo, a fiação ou a cobrindo com material não condutor de eletricidade.
Em Pernambuco, a justiça concedeu licença adotante remunerada de 180 dias a um servidor federal da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.
A decisão é inédita no país. O período de 180 dias só havia sido concedido anteriormente na Justiça Federal a mães solteiras e casais homoafetivos, adotantes de crianças com menos de um ano de idade.
No caso, o homem de 49 anos adotou uma criança de 4 anos em julho deste ano e, quando finalizou o processo, solicitou junto à coordenação de pessoas da superintendência a licença maternidade extensiva a pais solteiros.
Em sucesso, ou melhor, sem sucesso, em setembro, o adotante entrou com um mandado de segurança na Justiça Federal em Pernambuco. No mesmo mês, em primeira instância, a licença foi concedida sob o princípio constitucional da isonomia da igualdade.
O servidor federal já está usufruindo do período de licença, mas a decisão é de caráter liminar. Portanto, ainda cabe recurso junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.